Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um episódio de Pitacos Podcast. O tema de hoje é Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu sou o Logan e quero dizer pra vocês que se trabalhar fosse algo aprazível, não haveria necessidade de férias, não é mesmo? É mesmo. E à minha esquerda está ela, a professora de francês que mais trabalha na República Separatista de Curitiba. Com vocês, Cher!
Olá, pessoas. Sejam bem-vindos ao Pitacos. Eu sou a Cher e eu queria dizer para vocês que a coisa mais inteligente que eu fiz na minha vida foi deixar o meu trabalho. Oh, como assim? Vocês saberão. Fiquem aí.
Eita, já começa com polêmica. Aquela coisa de jornal, né? Fiquem conosco até o final que vocês vão saber a notícia mais quente. Fica com a gente.
Sim. Me conta, Logan, como é que foi esse teu processo de entender que tu é um adulto e que tu precisa trabalhar de alguma maneira?
Esse momento triste na minha vida, agora é edição, que é eu mesmo, vai colocar uma música bem triste. Aquele violino do Titanic afundando. Porque você entender que você tem que trabalhar e pagar suas próprias contas e aturar chefes idiotas e burros, incompetentes e, enfim, desnecessários na humanidade, é difícil. É um baque, é um trauma. Trauma atrás de trauma. Cada emprego é um trauma que você tem que acumular e quando você chega na sua terapia com seu analista, você, assim, ó, derrama as lágrimas do fundo do seu âmago, do seu ser, pra você se recompor das experiências ruins de trabalho. Tô falando assim e parece engraçado, mas não é, é verdade. Só quem trabalhou sabe.
Tu tá coberto de razão, porque é sempre traumático. Eu vejo o pessoal falando, ah, o trabalho dignifica. É, mas poderia ter outras maneiras de dignificar sem precisar te escravizar, não é mesmo? É mesmo.
É, exatamente, concordo. E já começando assim esse episódio, nesse tema sombrio, traumático, que é trabalhar nesse mundo neoliberal, capitalista, assim. Vocês achavam que eu não ia militar hoje? Eu ia militar sim.
Queridos.
Cher, me conta aí, qual foi o trabalho mais aleatório, mais diferentoso que você teve na sua vida, independente do tempo que você ficou nele? Enquanto você pensa, eu vou te responder. A minha parte, né? Porque eu que fiz a pergunta, então tive tempo de pensar.
Ok.
Ah, ficou estranho isso. Eu vou te responder. Não, a minha
ótimo.
Parte.
Ficou muito bom. Não tira não, ficou bom. Porque foi bem aleatório, eu amei.
Ai, ai. Então, a parte que eu te respondo da minha parte, da minha vida, é o seguinte. O trabalho mais diferentoso que eu tive, não foi tão diferentoso porque eu não tive trabalhos muito diferentes, mas esse foi o primeiro que eu tive. Foi no mês que eu completei 18 anos, eu consegui um trabalho porque eu queria sair de casa, morar só, aquela coisa de adolescente revoltado, né? Quero meu próprio dinheiro pra pagar minhas contas e viver na minha própria casa, com as minhas regras. Então, aquela coisa toda. Com 17 anos, comecei a procurar trabalho. Não precisava, mas com um mês eu consegui. Aí em maio, na semana que eu completei 18 anos, consegui um trabalho que era ser operário numa fábrica que montava placas de circuitos eletrônicos. Placa mãe de computador, placa de celular, placa de telefone, enfim.
Amazônico, né, gente?
Né? Polo Industrial de Manaus. Lá mesmo. Aí, aí trabalhei nessa fábrica por quase um ano. E no ano que eu comecei a trabalhar nessa fábrica, eu tinha entrado na universidade também, né? Eu tava fazendo faculdade de publicidade. Aí eu fiquei nessa fábrica durante quase um ano. Fiz um ano de faculdade e já tava apto a fazer estágios. Aí saí da fábrica, fui procurar estágio na minha área e pronto. Esse foi o rolê mais aleatório no mundo do trabalho que eu tive. Por quê? Era um trabalho numa fábrica. Era longe da minha casa. Eu pegava, acho que 3 ou 4 ônibus pra chegar. Era bem distante. Era tipo 2 horas e meia de transporte. E isso pra Manaus é bem distante. E era de madrugada. Eu entrava 11 da noite e saía 7 da manhã. E estudava à noite na faculdade. Eu saía da faculdade, ia direto pra fábrica e voltava de manhã, dormia, acordava. Minha vida era uma loucura. Por isso que foi diferentoso pra mim. Não o trabalho em si. Mas toda a condição pra eu trabalhar lá.
Porque... Gente, o Ronaldinho Gaúcho não sabe o que é fazer um rolê aleatório perto disso, né? Ele não faz ideia.
Não, acho que não. E agora que você teve tempo de pensar, responda por você a sua resposta.
Então, gente, na verdade, assim, eu só tive 2 profissões em toda a minha vida. Eu só fui 2 coisas muito pontuais. A primeira é professora, que é como vocês me conhecem, e aí tem 140 anos de experiência em cada perna. A segunda profissão que eu exerci na minha vida foi vendedora. Eu vendi de um tudo nessa vida. Eu já até meriquei, gente. É uma coisa séria, uma coisa louca. E é uma profissão que eu me identifico muito, porque eu acho que o professor e o vendedor, um tanto quanto o outro, precisa o tempo todo persuadir aquela pessoa que está ali querendo algum assunto. Então, por exemplo, Quando eu digo para os alunos, ah, você precisa estudar, você precisa fazer exercício, você precisa aprender isso, isso e aquilo, eu estou persuadindo essa pessoa em algum assunto. Bem como o vendedor, ele vai fazer a mesma ideia, ele vai dizer, ah, meu produto é assim, incrível, maravilhoso, fenomenal, vou te ajudar nisso, nisso, naquilo. Então, eu não vejo muita diferença. Os rolês aleatórios em relação a trabalho, todos foram assim com a sensação de que eu trabalhava muitas, muitas horas e recebia um salário miserável. Brasileiro, né, gente? E aí foi o momento que eu me dei de conta de que eu não precisava nenhum e nem outro, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco mais. Vamos seguir esse baile aí. O mais estranho que eu já trabalhei, não o mais estranho, mas o local mais, um dos mais difíceis que eu já trabalhei, foi numa loja de sapato lá na minha cidade, muitos anos atrás, no qual a dona era uma pessoa que ela precisava de ajuda, e ela precisava de ajuda psicológica, psiquiátrica, talvez.
Ah, tá, isso que eu ia dizer. Precisava de mais vendedores ou precisava ir ao médico?
Não, ela precisava ir no médico, assim, porque ela era uma pessoa fina, elegante, ela tinha dinheiro, ela tinha conseguido montar um império pra minha cidade, né? Ela tinha bastante dinheiro. Ela era super bonita e ela tratava todo mundo muito mal, principalmente a gente que trabalhava pra ela. Foi difícil, assim, né? Quem nunca teve um patrão que pensou por que aquela pessoa existia, né? Ela não tinha uma função no mundo. Mas, no geral, eu nunca tive muitos problemas, assim, dentro do trabalho, por dois motivos, né, Logan? Que eu acho que tu não vai te identificar com um deles. O primeiro motivo é que eu não estou nem aí. Eu não levo as coisas pro lado pessoal. Eu faço o que for possível e, se não for possível, eu não fico me exigindo demais. E tá tudo bem pra mim. E o segundo é o fato de que eu sempre achava que aquele lugar seria temporário. E hoje eu sei que, de fato, ele seria. Então, eu ficava assim, tipo, ah, hoje aqui, amanhã não se sabe. E aí, em tudo que eu descobri, eu entendi exatamente e perfeitamente o porquê. Tu te identifica com alguma dessas duas situações, Lana?
Não.
Eu achei maravilhoso, achei maravilhoso. Meu sonho era não me identificar, mas eu sou metade um, metade outro, né?
Ok, sigamos. Agora, a próxima perguntinha que a gente tem aqui pra gente se abrir um pouco mais com vocês, pitacas e pitacas. Shemi, conta aí, qual foi o seu trabalho mais agradável, mais divertido, que você mais gostou na sua longa, curta vida? Me conta aí.
Na sua longa, curta vida. Bom, o meu trabalho preferido da vida é o que eu exerço hoje. Hoje eu sou uma pessoa realizada profissionalmente. Eu dou aulas de francês online. É um trabalho que eu gosto muito mesmo. Mas antes disso, o trabalho que eu mais gostei foi por conta de uma escola que eu dei aula lá em Santa Maria. Duas escolas, na verdade, que eu dei aula lá. Elas eram escolas pequenas quando eu entrei. E logo depois, uma das maiores redes de franquias do Brasil de escolas de inglês e outros idiomas, enfim, comprou as duas escolas. E por que que essas escolas eram tão legais? Porque os chefes eram pessoas incríveis, assim, ó. Realmente maravilhosos, sabe? Tanto que a minha chefe, que virou uma franquia, né, de uma das escolas, é minha amiga pessoal até hoje, e o outro chefe foi para trabalhar internamente na franquia, e até hoje ele é o melhor chefe que eu já tive em toda a minha vida, assim, ele é uma pessoa incrível, assim, o tipo de pessoa, o tipo de líder. Por quê? Porque os dois, puxando a sardinha agora para o meu lado, os dois eram professores, então eles entendiam o que cada um de nós passávamos ali naquela situação, duas pessoas incríveis. Então, esses foram os dois melhores lugares que eu já trabalhei em toda a minha vida. E foram os locais que eu mais me identifiquei. Mas hoje eu consigo ser ainda mais feliz do que naquela época. O que é ótimo, não é mesmo? Logan, e tu me conta qual foi o melhor trabalho que tu já teve? Qual a tua melhor experiência profissional de todos? Tu que é praticamente assim, como é que eu vou desenvolver a nossa Fátima Bernardes da Amazônia? Me conta.
Quem me dera mais Odin me livre, né? Porque não, obrigado.
Não, chega disso, né?
Chega de sofrer. Isso que a Chef falou, pra você que não me conhece ainda, né? Não maratonou o nosso Pitacos Podcast, vai lá maratonar, tá perdendo seu tempo de vida, vai maratonar.
Verdade.
Mas pra você que já maratonou, já me conhece um pouco, já conhece a Chef um pouco também, deve saber, deve lembrar que eu, de jornalismo, já fiz quase tudo. Tenho 10 anos de experiência. É mais fácil dizer o que eu não fiz no jornalismo do que o que eu já fiz. Por isso que ela disse, né? Fátima Bernardes da Amazônia, né? Já trabalhei em várias empresas, em vários veículos de comunicação, em várias formas de comunicação, enfim. E nenhum desses de jornalismo sequer passou pela cabeça quando eu montei a pauta, assim, né? Nossa, qual foi o melhor trabalho que eu tive? Qual foi o melhor local? Não passou nem perto, gente. O melhor trabalho que eu tive, a Xé pontuou duas empresas. Que bom que ela É sortuda, privilégio branco, né? É sortuda para lembrar de dois locais bons que ela trabalhou. Eu não tenho um local, mas tenho a atividade. A melhor atividade que eu já desempenhei, o melhor trabalho que eu já tive na minha vida, no sentido de eu me sentir bem, de eu não querer ir pro trabalho angustiado e triste porque eu tenho que trabalhar, foi a atividade de ser professor de inglês. Vejam só vocês, né?
Não.
É. Foi a atividade que eu me senti mais feliz ou menos infeliz. Eu acho que seria menos infeliz o termo.
Tenso.
Ser professor de inglês, porque é uma atividade totalmente diferente das outras coisas que eu já fiz. E eu não fui só jornalista, já fiz outras coisas aleatórias também. Posso dizer para vocês que é isso, olha. De eu me sentir menos infeliz, ou de eu me sentir mais próximo de realizado, ou de eu gostar do que eu faço, de ver que eu tenho algum impacto direto na vida das pessoas. Ser professor de inglês. Essa é a minha resposta. Durma com essa. E não é em escola de
Oh.
idiomas, porque a escola de idiomas é podre. É ser professor de inglês dando uma aula por conta própria na internet, igual a Cher faz. Que hoje eu ainda continuo dando aulas pela internet, né? Durante a pandemia aqui. Comecei antes da pandemia, então, né? Nem era modinha. Nem era modinha, já fazia.
Before it was cool.
É. E é isso. E pra gente encerrar o nosso papinho aqui e partir para as nossas mensagens do Spitakers,
Babado.
hoje tá babado. Xé, o que você se vê fazendo no mundo do trabalho daqui a 5 anos? Eu quero detalhes. Onde? Fazendo o quê? Com quem? Quantos milhões na conta? Eu quero detalhes. Enquanto você pensa, enquanto você pensa, eu vou responder o que eu me vejo fazendo daqui a 5 anos.
Eu gosto que ele
Mas
tá decidido hoje. Vocês estão ouvindo, caros ouvintes e
é
ouvintas?
planejamento.
Ele me pergunta. Ele me pergunta, mas ele mesmo já tá respondendo. Achei assim, ó, muito inovador. A cara do Logan, né? Primordial.
E para dar tempo de pensar, né? Porque são perguntas assim muito envolventes, muito profundas, muito viscerais, poéticas. A gente tem
Viscerais.
que estar preparado para responder.
Muito bom, gente. Amei.
E o que eu me vejo fazendo daqui a 5 anos no mundo do trabalho é, obviamente,
É.
fazendo muito sucesso, sendo gestor da informação, sim, porque eu tô estudando para isso,
Eita!
sim. E de preferência fora do Brasil, ganhando em euro, sim. Lyon, Nice, me espere, estarei belíssima no mar Mediterrâneo.
Na França, para os desavisados, né? Logan está o quê? Encantado, apaixonado, muito amorzinho com a França.
Estou.
Errado está? Nunca esteve.
Estou, gente, estou estudando francês. Comecei em dezembro do ano passado. Já tinha estudado um pouquinho, parei, retomei agora em dezembro passado. Estou assim com a corda toda, todo empolgado para fazer francês. É muito parecido com português, é muito parecido com inglês. Então, para quem já tem português e inglês, fica mais fácil ainda. Ó, fica a dica aí, o merchan gratuito. É mais fácil que o inglês. E olha que o inglês, a gramática já é simples, né? O francês é mais fácil ainda se você é falante do português, ou seja, privilégio brasileiro. Sim.
Eu não sei se vocês sabem disso, mas eu já paguei aqui o cachê do Logan para ele poder falar isso para as minhas aulas de
Pix,
francês.
pix.
Fiz o Pix aqui agora há pouco, que eu já tô com o celular na mão, inclusive, fazendo esse Pix aí, né, gente? Mas é o meu melhor garoto propaganda.
Ai, ai. Então, chefe, me conta aí, o que você se vê fazendo no mundo do trabalho daqui a 5 anos?
Daqui a 5 anos a gente está dominando o mundo, né? Ó, estamos em 2021, certo? Logo daqui a 5 anos vai ser 2026, né? Me corrija aí se eu estiver errado, porque eu sou de humanas. Daqui a 5 anos eu pretendo estar o quê? Com o meu curso de francês completo e bombando aí inteiro, né? Disponibilizado o francês sem frescura, o francês para tu poder usar, para tu poder aprender de um jeito fácil, simples, descomplicado, com o meu método completo. Eu podendo fazer as minhas aulas de qualquer lugar do mundo, porque sim, um dos meus sonhos pessoais é viajar o mundo, conhecer qualquer lugar que eu quiser e ficar quanto tempo eu quiser, em que lugar que for, porque gosto, né? A pessoa nômade, nasci assim, cresci assim, serei sempre assim. Beijos, Gabriela. O meu objetivo, na verdade, é esse, estar fazendo essa minha volta ao mundo eterna, aí, né? Perseguindo o verão, porque amo, já estou sentindo frio em Curitiba, estamos em abril, já estou sentindo frio, sofrendo já, porque detesto o inverno, perseguirei o calor em todos os continentes desse planeta. E o meu objetivo é isso. Ter um Instagram recheado com fotos do mundo inteiro. É isso. O meu objetivo de vida é isso.
Apenas, né? Só isso, mais nada.
Apenas. A gente pensa baixo aqui nesse podcast, entendeu?
Senhora, senhora,
Pensa
algo mais, senhora?
pouco. A gente pensa pouco, assim, a coisa leve. Eu quero o quê? Voltas ao mundo consecutivas. É me pedir muito? Não.
Ó, eu vou te dar uma dica aqui, Xé, e é uma dica para você também que quer rodar o
Ó.
mundo perseguindo o verão. Eu vou te encurtar algumas milhas aqui, você pode ficar em Manaus.
Muito bom, gente. Eu achei genial, achei genial.
Ai, verão, onde o sol nunca se põe, Manaus, a terra
É,
de dois
então.
sóis.
Mas tem um problema quanto a Manaus, assim. Pode ser que eu esteja
Tem
dando uma
vários
bola
problemas, não só
fora.
tem um, tem vários.
Não! Não, não, mas eu me refiro à localização geográfica. Pode ser que eu esteja dando uma bola fora? Sim, porque quando a gente mora no sul do Brasil, a gente não estuda geografia, né? É quase um americano. Eu acho, de acordo com a minha vida, que Manaus não tem praia de água salgada. Não tem, né? Eu não tô
Não,
viajando,
só
não
tem de
tem,
água
né?
doce.
Tá, de água doce sim, mas de água salgada não.
Não.
E eu preciso morar na praia, entende? Meu rolê é praia, eu quero morar no Caribe, gente. É só isso. É
Ah.
pedir muito morar no Caribe? Não, né?
Saint-Martin partiu, né?
Tem a Polinésia Francesa também, que
Ah,
nunca
é
critiquei,
verdade, francês.
né? Tem Bora Bora ali, não tem problema. Pode ser francês, mas pode não
Bali.
ser também, tá tudo certo, desde que seja quente.
Olha aí. Então, o rolê da Xé é praia, é calor e é a viagem, né? Eu acho que é mais a viagem também, né? O deslocamento, cada mês ou cada ano
Sim.
estar num lugar diferente muda a vida, né?
Sim, exatamente. Essa questão que todo mundo fala do escritório na praia, eu torná-lo-ei verdadeiro.
Adoro quem usa conjugação verbal direito.
Muito bom. Essa eu fiz especialmente para o Longa. Beijos.
Me senti, ganhei meu dia.
Mas é isso. Quero rodar o mundo, gente. Tem um planeta inteiro para conhecer. E sabe o que que eu conheço, gente? Um pedacinho de nada do
Brasil do Sul.
Brasil. É, o Sul como ninguém, né? O Sul eu conheço muito bem, né? Dei dois pulos em São Paulo, um pulo no Rio de Janeiro e acabou, é isso. Não, não tem condição, gente. O planeta inteiro. Eu não conheço nem a América do Sul direito. Imaginem, não. Quero saber onde comer, o que vestir, o que fazer em qualquer lugar desse planeta. Ah, eu gosto que é preço baixo, né?
Ai, mas é assim, a gente tem que sonhar com o planeta todo pra ver se a gente visita pelo menos um continente inteiro, né?
Exatamente, perfeito.
Então, vamos lá começar com as nossas mensagens dos nossos ouvintes, ouvintas e fãs, né? Porque afinal temos fãs. Aqui a
Temos
blogueiragem
fã.
corre solta. Então vamos lá.
Blogueiremos. Tô muito
Blogueiremos.
verbal hoje, gente.
Blogueiremos.
Blogueiremos.
Eu vou começar aqui com a primeira mensagem. Essa aqui chegou no meu Instagram. Ela começa já bem assim, como eu posso dizer? Pra cima. Vamos lá. Começa bem up. E a mensagem é assim: odeio o meu trabalho. É o meu primeiro, mas é ruim. Na pandemia, eu trabalho de casa e aí ficou menos ruim. Sou assistente administrativa em um RH aqui em Fortaleza. Achei o Pitacos depois de ver um vídeo no seu canal sobre como você mudou de carreira e virou professor de inglês. Vou tentar mudar também. Meu nome é Dionis, com DI, e sou pitaqueiro. Leia com a voz de... Aí colocou aspas. Eu sou rolezeira. Então eu vou ler. Então eu vou ler. Meu nome é Dionis, eu sou pitaqueira.
Gente, muito bom. Arrasou. Então, Jones Pitaqueira, adorei.
Dionis, ele trabalha no RH em Fortaleza. É o primeiro trabalho dele. Ele já odeia e quer mudar de profissão.
É, então.
Bem-vindo ao mundo do trabalho. É assim, a gente sempre odeia o nosso trabalho. É difícil a
É.
gente não odiar. É
É
difícil.
difícil porque tu percebe que tu, principalmente quando tu coloca o teu trabalho em horas, quando tu faz o cálculo, momento Logan, o Logan vai gostar disso. Quando tu faz o cálculo para saber quanto tu ganha por hora para estar realizando aquele trabalho, e tu descobre muitas vezes que tu não ganha assim o preço do babalu para ficar ali por uma hora no teu trabalho, tu pensa, qual o motivo, qual o sentido de eu estar aqui? Né? Eu tenho contas para pagar, tenho os boletos que todos chegam, né? Chega, ah, como chega boleto na vida da gente. Às vezes o correio não chega, mas o boleto, ele não atrasa. Então, quando tu para para analisar isso, sempre é muito difícil, sempre. Tu logo me conta um pouquinho isso aí.
Uma dica que eu dou aqui pro Jones, ele nem pediu, mas eu vou dizer, né? Porque o nosso programa aqui é pra isso. Essa é a nossa função social na internet. Então, Jones, se você é novo, pela foto do seu Instagram, você é uma pessoa jovem. Aqui você disse que é o seu primeiro trabalho. Cara, se você já percebeu que você não gosta de trabalhar em RH, sai dessa vida. Não fica protelando o sofrimento. Gente, a dor tá aí. O sofrimento é opcional. E a dor, nesse caso, é o ato de trabalhar, tá bom? O sofrimento é opcional. Se você tá sofrendo nesse emprego e se você tem a opção, a condição, a possibilidade de poder escolher mudar de trabalho, cara, se joga, escolha, vá ser feliz. Paris, vá fazer o seu rolê em outra empresa que te valorize. E essa coisa que a chefe falou sobre a hora de trabalho, gente, é muito sério. Pega o seu salário aí, seu salário líquido, tá? Depois de tirar os impostos, depois de tirar o desconto de tudo.
Momento Logan vai ensinar vocês, prestem bem atenção, a fazer todo esse processo, e Logan é minucioso, então aumente o seu volume, caro ouvinte, caro ouvinta, e analise com todo cuidado.
Vamos lá, papel, caneta na mão, tesoura sem ponta. Vamos lá.
Cola em bastão.
Cola em bastão. Muito Eliana ensinando a fazer artesanato, né?
É, gente, é bem isso.
Então, você vai fazer o que agora? Verifica quanto que você ganha por mês. Agora você pega o seu salário líquido. O que que é o meu salário líquido? É o que você ganha depois dos descontos. Vai descontar imposto, vai descontar FGTS, INSS, transporte, alimentação, plano de saúde, tudo é desconto, né? O que chega na sua conta, aquilo é o líquido. Aí você pega esse valor, divide por 30. Você vai saber quanto você vale para a empresa por dia. Cada dia de trabalho seu custa aqueles reais lá, poucos, né? Que você dividiu para saber por 30 dias. Aí você pode fazer uma outra conta. Quantas horas você trabalha por semana? Aí eu trabalho, sei lá, vou chutar aqui. 45 horas por semana. Aí você multiplica por 4, você vai ter quantidade por mês. A quantidade total de horas você vai usar para dividir lá no seu salário líquido. Então pega o valor que chega na sua conta lá, sei lá, R$ 2.000. E você vai dividir com a quantidade de horas que você trabalha no mês inteiro. Você vai saber quanto vale a sua hora de trabalho. E você vai descobrir que vale pouco. Porque quando você comparar, nossa, sei lá, vai que a minha hora de trabalho custe, vale R$ 15. R$ 15 compra um sanduíche? Não. Compra uma pizza? Não. Paga uma conta de energia? Não. R$ 15 não é nada. Então você vai perceber que você ganha pouco naquele lugar. E por que que eu tô falando com tanta certeza assim? Porque você que tá me ouvindo provavelmente é brasileira, e essa é a nossa realidade. É a condição material histórica do Brasil? Sim. Tô militando de novo, me aguentem. Porque quando você perceber que você ganha pouco, você vai notar que, gente, a sua hora de vida, o seu tempo de vida, vale muito. E não é como se o seu tempo de vida na Terra estivesse aumentando, isso só tá diminuindo, tá? A gente nasce com tempo de validade. Esse tempo de validade, ó, tá acabando. Então você tem que se ligar que a sua vida vale, e vale muito. E não perca o seu tempo em empresa ruim. Vá mudar de vida, passa igual o Dione, ó. Vá ser rolezeiro em outra empresa. Falou, valeu.
Arrasou, estou sem palavras, porque é exatamente isso, exatamente isso. Eu gostaria de ter ouvido isso quando eu era jovem.
Long time
apenas,
ago.
Apenas uma menina. Quando eu comecei a trabalhar, e na época, gente, o meu primeiro salário, tudo bem que eu era estagiária. O primeiro trabalho formal, entre aspas, que eu tive foi um estágio na minha universidade, antes da lei do estágio. Sim, se você recebe um salário minimamente decente hoje, como estagiário, que é bem minimamente decente, você tem alguns direitos, agradeça a lei do estágio.
Beijos, e Manuela trabalhei... Dávila. Beijos, Manuela.
A musa rainha. Antes da lei do estágio, gente, eu trabalhava 4 horas por dia, 5 vezes na semana na minha universidade. Vocês sabem quanto que a tia aqui, que eu sou a tia, né? Tem idade nessas costas. Vocês sabem quanto que eu ganhava, gente? Eu ganhava R$ 151 por mês. Não me exigia muita coisa, eu trabalhava na parte administrativa da biblioteca, mas assim, era R$ 151. Hoje, a última vez que eu vi, o mínimo era R$ 600 para 4 horas. É uma diferença bem grande, bem boa. Mas a gente tá falando isso aí de quase 15 anos atrás. A gente faz tempo. Não contem para ninguém, tá? Isso é o segredo nosso.
Vamos guardar segredo. Chebe, conta aí qual que é a tua próxima mensagem. Aliás, a tua primeira, né? De hoje.
Sim, a primeira mensagem de hoje. Bom, gente, eu queria dizer pra vocês, antes de começar com tudo, que todas as mensagens que eu recebi foram pelo Instagram, por motivos de que pelo Instagram é mais prático do que a gente tem e-mail, a gente tem outras maneiras aqui. Mas como o público que nos escuta, em geral, é muito jovem, formado de adultos jovens, então pelo Instagram foi mais prático. Todas as mensagens hoje vieram pelo Instagram. A primeira delas é a Júlia de Canoas, do Rio Grande do Sul. Beijo, Canoas. Eu amo tanto essa cidade. Tanto, tanto, tanto. Saudades, inclusive. A Júlia de Canoas, ela mandou a mensagem dizendo assim pra você. Oi, Pitacos. Pra vocês é ótimo. Dizendo assim pra gente. Oi, Pitacos. Sou ouvinta de toda semana e já estou sofrendo com o fato do Pitacos ser quinzenal. Aí ela botou uma carinha de triste. Sim, para você que não sabe, o Pitacos agora, ele é quinzenal. Mas a grande questão é que a gente vai se manter assim por um período para ver como que vai ficar a situação. E você vai mandando aí se você tá feliz, se você tá triste, que é uma vez por mês, ou se tu quer, então, todo dia quem nos dera, né, logo, a gente poder fazer todos os dias, né?
Oh.
Mas, por enquanto, a gente vai deixar ele no quinzenal, tá, gente? Por isso que ela mencionou aqui, a gente já colocou lá nas redes sociais. Vamos lá. A minha história de trabalho é sobre quando eu tinha 20 anos. Ah, ela colocou que ela tem 27. Acho que eu não leio isso para vocês, mas ela tá falando de quando eu tinha 20 anos. Quando eu tinha 20 anos e comecei a trabalhar na. Ela botou o nome da loja aqui, mas eu vou botar pi, tá, gente? Porque não vamos estar dando aqui palco para empresas zoadas. Comecei a trabalhar na pi, loja de móveis e decoração que todo mundo ama, mas na verdade é um lixo. Tem uma lista aqui na minha cabeça, né? Deixa nos comentários aí qual delas tu acha que é. Se alguém acertar, eu vou mandar um direct pra pessoa.
Pensei em vários aqui.
Né? A parte boa sempre foram os amigos que eu fiz lá. Um dia, quando estava na loja do bairro Pim, em São Paulo, não vou falar o nome do bairro também, porque, né? Aconteceu o que tem de mais grave numa empresa, o caso do roubo de marmitas. Abrir marmita dos outros e pegar o bife é tão errado, gente. Não façam isso. Principalmente quando a marmita é do teu chefe. Eita!
Eita.
A equipe toda tomou um esporro. Até hoje eu desconfio quem tenha sido. Mas eu não tenho nenhuma prova. Beijo, gente. Adoro vocês. Marmitas, gente. Sério, assim, ó. Eu sou contra o roubo de marmitas. Eu acho que, assim, você pode conversar com a pessoa e dizer assim, ó. Tipo, não rolou, o VR não entrou, a imunda. Tô numa situação aqui desconfortável. Se pá, dá pra gente dividir. Depois, outro dia eu trago também, a gente divide. Assim, não roubem, gente. Peçam pra pessoa. Não custa, a pessoa vai dizer sim ou não e tá tudo bem. É, fica feio roubar, não é legal. Não recomendo.
Pois é, desagradável, deselegante, não façam. E você também pode pedir do seu chefe, né? O chefe, olha só, esse mês tá difícil, essa semana tá difícil. Dá pra adiantar alguma coisa no salário? Sei lá, gente. Abra a boca e
Né?
fala, mas não pega o que não é seu, porque isso é feio, tá? É
Muito.
feio e tá no Código Penal, é crime. Você pode ser presa.
Crime, presa por roubar um bifinho.
Pois é. A gente sabe que no nosso país isso acontece, né?
É, infelizmente é complicado,
É assim.
principalmente se você for pobre, né?
É, se
Se é o
você.
caso? É o caso de tu que
É
tá
o
me ouvindo?
caso.
Tá pobre?
Eu sou.
Então.
Achei que era só a mim. Ai, ai.
Muito bom isso.
Mas eu sou mesmo. Só tenho cara de rica, tá? Mas não sou rica não, gente. É só a
Né? Por
pele.
enquanto ainda não, tá, gente?
É só essa
Quando
pele. É só essa pele hidratada, mas por dentro eu sou pobre.
os milhões começarem a entrar na conta, aí tudo certo. Mas por enquanto ainda estamos aqui na linha da
É.
pobreza, ainda,
Quando os
né?
milhões começarem a entrar na conta, eu vendo cuscuz.
Muito bom. Então essa foi a situação da Júlia. Um beijo, Júlia. E um beijo para Canoas.
É, Canoas fica onde?
Fica na região metropolitana, do ladinho de Porto Alegre.
Podia ficar na Amazônia, né? Canoas.
Sim, o
Canoas.
mais curioso de tudo é que não tem nenhuma canoa lá, não
Tem
tem água lá perto, tem um rio, mas a grande questão é que se chama Canoas porque o pessoal
rio?
fabricava o tecido que se usa em barcos, né?
Ah.
Então por isso que ficou, ah, vamos lá pegar o tecido em Canoas, 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 e ficou o nome da cidade. E tem um avião na praça principal, não tem nada a ver.
Nossa, que rolê aleatório essa cidade.
Completamente aleatório, mas lá no Rio Grande do Sul, principalmente ali entre o leste e o sul, tem muita água, né? Então é tudo Canoas, Rio Grande, Arroio Grande, a gente gosta muito de água.
Depois falam que a Amazônia que é a aguada, né?
Gosto, gosto. Amazônia, eu já imagino uma coisa assim, uns nomes muito indígenas, assim, por
Aham.
motivos de Amazônia, né? Então eu
Por
já imagino
incrível, né?
assim, um tupinambá, uma coisa assim.
Aham, é bem isso
Gosto,
mesmo.
eu acho lindas as palavras que têm origem indígena, acho maravilhosas assim, né?
Açaí.
Sai, Anhanguera, não,
Inaitá.
esse não, esse é brincadeira, gente, não,
Mas
esse é
é
zoeira,
indígena
tá?
também essa palavra, Ayanguera.
É, mas ela significa o demônio branco,
Aham,
né? Foi brincadeira, gente, foi zoeira.
sim.
Lá no Rio Grande do Sul tem uma avenida importante nas praias que chama Paraguaçu, que eu acho lindo também.
Olha, Paraguaçu era o nome de uma rua ao lado da rua da casa que eu cresci. Paraguaçu.
Eita, gente,
Nome de uma
eita,
rua. É
né?
o nome indígena também. Agora que a gente já falou sobre os nomes indígenas, que não é indígena, tá? É povo tradicional autóctone. A indígena é um termo pejorativo, não usem.
Autóctones.
É. É isso. Gente, esse episódio eu tô muito militante, eu não sei o que tá acontecendo.
Como se tu não fosse na vida real, né, Logan?
É porque teve a quinzena, né? Uma semana sem fazer o Pitacos, tô com há 2 semanas acumulada aqui da militância, aí eu tenho que expor.
Adoro, maravilhoso.
Próxima mensagem aqui, gente, é minha. Foi a única que veio por e-mail. A pessoa não disse a cidade que ela é, mas ela disse o nome e a idade. E tá no meio da mensagem, eu vou ler pra vocês. Começa assim: boa tarde, meus amores. Vocês não me conhecem, mas eu os conheço muito bem. Notem, eu os conheço. A pessoa escreve bem, gente. Eu adorei esse e-mail. Vamos lá. A gramática que pulou em mim. Vamos lá. Aí ela continua assim, ó. Escuto vocês no meu celular desde o comecinho. Minha neta me mostrou essa coisa nova de podcast e eu gostei muito. Estou com 69 anos e sou professora de português aposentada. Quero dizer aos ouvintes que o trabalho nunca será perfeito. Vai pagar menos do que merecemos. Vai nos explorar muito. Não vistam a camisa da empresa. Não se sacrifiquem por trabalho. Não vale a pena. A saúde de vocês e a família de vocês valem muito mais. Falo por experiência própria. Espero que estejam bem. Um abraço bondoso da Maria Andreia. Ai, que fofinho.
Oh, que fofo! Maria Véia, um abraço, um beijo, sua linda.
Um abraço, um beijo, um cheiro. E um pix.
O cheiro! Olha, o Pix eu não tô prometendo, mas o cheiro.
Não, nem eu. Porque a mensagem é tão bonitinha, tão bem escrita, tão fofinha.
Né?
Que se quisesse até dava o pix por uma mensagem bonita dessa, né?
Oh, guru, adorei, maravilhoso.
Então, gente, olha só, ouçam a voz da experiência. Professora de português aposentada, 69 anos, Maria Andréia. Eu vou até repetir aqui, eu vou enquadrar essa mensagem, né? Essas aspas aqui, vou vender numa camisa.
Gosto.
Tá bem assim, ó. Quero dizer aos ouvintes que o trabalho nunca será perfeito. Ou seja, saibam disso, gente. Fiquem com isso em mente. Não busquem empresa perfeita, porque não vai existir, tá? É uma
Né?
decepção a menos. Aí ela continua assim, ó. Vai pagar menos do que merecemos. Vai nos explorar muito. Então, tá ruim o trabalho. Se você puder, tiver essa condição, essa possibilidade de escolher, vá fazer o seu trabalho em outro lugar. Um lugar menos pior. Porque melhor vai ser difícil, né? Aí ela
Né?
continua. Não vistam a camisa da empresa. Não se sacrifiquem por trabalho. Não vale a pena. Isso é uma coisa que eu demorei muito pra aprender. Muito mesmo. Eu fui aprender isso depois que eu saí de Manaus. Quando eu estava saindo de Manaus. E isso foi 2016. Até lá eu ainda trabalhava como jornalista. Dois, três empregos. E sacrificava por todos eles. Fazia às vezes mais do que o necessário pra fazer meu trabalho bem feito. Porque vocês sabem, né? Perfeccionista. Quer fazer tudo. Tem que sair 101% certo. E não vale a pena, gente. Porque, ó, você tá doente. Ou você não tá mais rendendo. Dando 101%, a empresa te demite no dia seguinte, põe outro no teu lugar e talvez pagando menos ainda. Sabe quem tem que vestir a camisa da empresa, Xé? Agora falando sério, tu sabe quem? Tem uma pessoa só que tem que vestir a camisa da empresa. Sabe quem que é?
Não sei quem é.
É o proprietário ou a proprietária. Apenas. Ninguém mais. Porque se a empresa fechar, o problema é só deles. Se a empresa falir, o problema não é dos funcionários, gente. O funcionário pode conseguir trabalho em outro lugar. Então, você que tá me ouvindo agora, pessoa da classe trabalhadora, univos. Não vista a camisa da empresa. Não vista. Não vale a pena, tá? A Maria André tá certíssima aqui. Perfeita e cristal nunca errou.
Muito bom, gente. Tomei muito cuidado, assim. O que eu mais vejo é gente com alguma questão com a empresa, no sentido de completamente infeliz e trabalhando ali achando que só tem aquilo. Quem nunca, né? Quem nunca pensou por um segundo que fosse que a pior coisa que pode acontecer é alguém me demitir? E muitas vezes não é, gente. Muitas vezes o fato de tu ser demitido te abre um novo horizonte. Pode parecer um pouco papo de coach, mas não é, gente. É verdade. Eu falei para vocês no começo aqui do Pitacos de hoje, que o melhor trabalho que eu já tive em toda a minha vida é o que eu tenho hoje. Sabem por quê? Porque eu trabalho para mim hoje. Eu sou a minha chefe. Eu tenho a minha empresa, porque agora eu sou empresária, né? Vocês sabem que eu sou rica. Ainda não.
Ficar de
Né?
saúde.
É, rica de saúde.
Nem isso, né, coitado? Pobre
Aí,
mesmo.
só assim, não. Não muito, mas a grande questão é que eu posso dizer para vocês que a minha vida melhorou muito, porque hoje eu sempre tive problema com disciplina e com chefe, como eu contei para vocês, né? Tirando ali algumas pessoas maravilhosas que eu encontrei no meu caminho, que realmente eram muito legais, mas eu tinha muito problema porque eu achava que era tudo muito errado o que eles faziam. E hoje eu tenho a minha empresa, a minha consciência, vocês que não sabem, eu tenho uma empresa chamada Aula de Francês. Olha só, porque será o melhor trabalho que eu tenho, porque sou eu que coordeno. Se eu não fizer, sou eu que vou sofrer as consequências. E se eu fizer, sou eu que vou colher os frutos. Então eu faço, entendem?
Chame, conta aí, qual é a próxima mensagem que a gente tem hoje dos nossos ouvintes e ouvintas?
A próxima mensagem dos nossos ouvintes ouvintas é da Daniele, de João Pessoa. E ela tem 19 anos. Beijo, João Pessoa. Eu acho vocês assim, ó, fenomenais. É um dos lugares que eu mais tenho vontade de conhecer neste Brasil de, meu Deus, de João Pessoa. Por vários motivos, mas acho que um dos principais é pelo povo mesmo, que todo mundo fala tão bem. Mas vamos lá, situação de Daniele. Ela botou assim: Oi, Logan. Oi, Cher. Quero contar a minha vida barra sofrimento para vocês.
Eita!
Antes da pandemia, eu trabalhava em uma lanchonete de uma das escolas particulares mais caras daqui de João Pessoa. E a minha mãe me fez jurar que era a última vez. A sujeira era comum, o pão de queijo era de 4 dias e os refrigerantes todos vencidos. E a gerente, adivinhe, o cão. Enfim, o trabalho. A pandemia me fez sair de lá, mas antes disso, eu fiz questão de contar para todo mundo da escola que era tudo horrível, estragado e que eles só comiam porcaria. Não me arrependo de nada. Beijos, amo Pitacos.
Adorei.
Daniele Maria.
Faria o mesmo.
É, eu achei muito legal, assim, né? Tu te inspirou, fala para mim.
Ai, faria o mesmo. Inclusive, já fiz algumas vezes.
Quem está surpreso,
Já
um por vez,
fiz.
galera.
Já fiz isso. Já teve empresa que eu saí e falei pro chefe do chefe que me demitiu, por eu cobrar que a empresa, né, fizesse o que tinha que fazer, seguir as regras e tudo mais. Cheguei lá com o chefe, tô saindo daqui, eu já tenho outro lugar para trabalhar, dane-se esse lugar. Tá vendo o fulaninho ali, ó? Faz isso e aquilo. E ele era meu chefe, incompetente, sabia menos do que eu. Eu vou e falo na cara.
Gosto.
Já fiz isso, hoje não preciso mais, meu marido tem dois empregos e eu tenho o meu.
Frase, meu marido tem dois empregos.
Eu tenho dois empregos, eu tenho um, três, tá ótimo.
Tá tudo certo, tudo resolvido. Então, analisem, pessoal, uma coisa muito importante aqui: o fato de que o trabalho de hoje não é o trabalho dos nossos pais ou dos nossos avós, que eles pensavam em entrar para uma empresa, fazer carreira por lá e sair quando tivessem, sei lá, por volta de 70 anos. A vida não é assim, graças a Deus, a gente não é
É,
obrigado
exato.
hoje a fazer isso. Existem outras empresas, existem empresas que são boas, dizem assim, né? Eu nunca tive uma experiência tão agradável assim para poder falar. Mas tem empresas que são, assim, incrivelmente interessantes e
Sério?
boas, né?
Existe
Dizem que
isso?
sim, dizem
Não
sim,
é
dizem
só
sim.
ficção?
Dizem que tem, principalmente se elas forem startups, dizem que são melhores. Eu não sei, eu não tenho local de fala nessa discussão.
Nunca vi.
Mas
Primeira vez.
mas assim, pensem vocês primeiro, né? Se vocês não se cuidarem, vocês não vão poder cuidar dos outros. A gente já falou sobre isso.
É verdade. Quando o avião tá caindo, antes de pôr máscara de oxigênio nos outros, põe em você mesmo. Porque você não pode
É
socorrer
isso.
ninguém se você estiver debilitado ou debilitada.
É sobre isso.
É sobre isso, internet.
É sobre isso, internet, né?
Esse é o post.
Sim. O que que tu sentiu aí da situação das escolas? As escolas que tu estudou, Logan, a comida era boa? Como é que funciona? Me conta.
Escola é sempre um momento desagradável, né? Eu gostava mais da escola no momento da aula, no momento do intervalo, ou da entrada, ou da saída. Eu achava o ó, não via a hora de terminar. Eu não gostava de intervalo. Aquele bando de criança suada, correndo pra lá e pra cá, fazendo barulho, caindo, blá blá. Horrível. Não, mesmo quando eu era criança, eu não gostava, não fazia essas coisas. Eu gostava de estar dentro da sala de aula, quietinho, estudando. Tanto é que no intervalo, o que que eu fazia? Eu ia pra biblioteca, ou eu ficava dentro da minha sala. Eu comprava o meu lanchinho, ia comer quietinho, longe da muvuca, da bagunça. E isso quando eu era, né, criancinha. Quando eu fui pra faculdade, que aliás eu ainda estou, né, voltei de novo aqui, virei estudante. Intervalo é biblioteca, querida. Melhor lugar pra ficar numa universidade, não importa se é pública, se é privada, é a biblioteca. É silencioso. Se você estuda em um local quente, tipo Manaus, vai ser refrigerado, vai ser tudo de bom. Então, ó, biblioteca é melhores lugares das escolas.
Você, caro ouvinte, cara ouvinta, ficou achando que o Logan era um ET também? Ou com certeza, porque, gente, tinha uma bagunça, uma muvuca, eu era líder, eu tava no meio do rolê, eu que tava comandando os negócios tudo, bate bagunça
Eita.
aí, entendeu? Hora do intervalo, do recreio na escola, gandaia, gandaia, joga tudo na aula, eu adorava também, mas eu sempre fui de falar muito, né? Então, coitada das professoras. Hoje eu as compreendo imensamente. Depois na universidade, partiu o intervalo, partiu rosa, só quem viveu sabe, Gabi. O bar, o antigo bar da Nossa Senhora da Rosa Mística, aquele bar clássico da universidade, né? Que a gente saía lá da aula, no intervalo, e ia pro Rosa. Às vezes assistia aula, às vezes não, mas estou aqui me formei, então assisti mais do que faltei às aulas, né? Como você pode notar. E a gente se divertia muito, assim. Então, nunca. Claro que ia na biblioteca, mas eu não me lembro de passar horas na biblioteca. Só quando era criança eu gostava, mas nas aulas de leitura e tudo mais. Mas na universidade, não. Eu estudava muito em vários outros horários, mas na hora da gandaia, gente, era a hora sagrada da sinuca. Como assim?
Chocado estou.
Deixa eu te contar logo. Esse é o normal. Se você, cara ouvinte, cara ouvinte, se identifica, por favor, deixa aí nos comentários quem você é: Team Cher ou Team Logan? Quem é você na fila do Sisu?
Gente, se eu contar para vocês que eu nunca matei uma aula, que eu nunca fui num bar,
Gente,
que
meu
eu
Deus,
nunca fui
gente.
jogar sinuca, que eu nunca cheguei na faculdade cedo e fiquei enrolando para entrar. Não, gente, para com isso. Nunca, nunca fez isso.
Gente.
Nunca fez isso. Nunca.
Temos aqui hoje no nosso programa um exemplar de uma espécie rara de alienígena.
O que ele come? Onde vive?
Sexta-feira no Globo Repórter, não perca. Gente, mas olha, socorro, gente. Universidade, mas até minha mãe que foi para a universidade, eu tenho certeza que ela passou no Rosa Mística. Não tenho a menor dúvida.
Olha o nome do bar, Rosa Mística.
Nossa Senhora da Rosa Mística, é só quem é de Rio
Uau, é
Grande
uma religião, é
conhece.
uma seita.
É, na
É um
verdade
movimento.
foi uma santa aí que tem várias polêmicas envolvidas nessa santa. E ela é bem forte na minha cidade. O
Ah.
motivo não sei, mas eu sei que tem uma polêmica aí bem grande. Depois vocês dão uma pesquisada lá no Google, joga no Google Rio Grande, Nossa Senhora Rosa Mística, vocês vão ver o babado.
Eu falei de zoeira achando que era o nome aleatório que tinham inventado pro bar, só pra ficar diferente.
Não, é babadão, é babadeirasco.
Ai, ai, que coisa. Bom, agora que a gente saiu desse momento escolar, vamos voltar aqui para a próxima mensagem. E esta que veio por Instagram também. A anterior foi por e-mail, essa veio por Instagram. E a mensagem é assim: estou desempregada desde junho de 2020, mas não estou parada. Estou estudando para uns concursos e faço uma faculdade. Eu era vendedora numa loja metida à besta, em um shopping chique aqui de Recife. Ninguém merece ouvir desaforo de madame que se acha superior só porque tem dinheiro para comprar uma blusinha de R$ 600. Ainda bem que eu moro com os meus pais e hoje posso só estudar. Eu saí daquele trabalho. Trabalhar é muito difícil. Mandem beijo para mim, Jussara, e para minha prima, Yara, que me mostrou o podcast. Amo vocês.
Oh, que fofinhos. Beijo, Sara. Beijo, Yara.
Beijo, Jussara, Yara e Recife.
Recife. Ai,
Temos que ir,
Recife.
che, antes da gente sair do Brasil e morar em Nice, no sul da França, a gente tem que ir em
Sim.
Recife.
Sim, gente. Ai, flerto com Recife. Ah, vocês sabem que eu tenho um amor platônico pelo Nordeste, né? Vocês sabem disso. Ai, gente, eu sei que o dia que a gente se encontrar vai ser
Vai
intenso,
ser
eu e o
babado.
Nordeste. Sim.
É aquela coisa, né? Tem praia, tem calor, não tem sulista, tô indo. Eu não sei nem o que eu tô fazendo em Curitiba.
Ouvi um bullying aqui agora pra minha parte, só porque
Aceitem.
os sulistas assim têm uma fama aí.
Desagradável.
Ai, gente, é o. Ah, mas nem todo sulista.
Ah, lá vem aquele papo, né? Nem todo sulista é
É,
fascista.
gente,
Aham,
não,
uhum, tá bom.
não. Não, dessa vergonha não dou pra minha mãe,
Ah,
não.
que bom.
É só zoeira mesmo.
E outra, né? A gente tá, eu e a Xé, a gente fala e mora em Curitiba. A gente tá no norte do sul, então é menos pior, gente. É menos pior, eu acho. Não sei. Não sei. A Xé tá fazendo que não, assim, com a mão no vídeo. Todo é não.
É que assim, o Logan não tem a vivência do Sul, entendeu? Você
Nem
tem a
quero, Deus
pessoa
me
que
livre.
mora. Tu gosta, tu adora Curitiba, que eu sei.
Assim, eu aguento, eu suporto. É o menos pior do Brasil que eu já vivi, que eu já tive o prazer ou desprazer de morar. Então continua naquela coisa, né? A gente vai seguindo até quando é. Quando não der, a gente muda. Porque, igual o Dionis, eu não sou nem obrigado.
Gosto, gosto assim. Eu sou uma pessoa que morei ali nos três estados do sul, 500 mil cidades já,
Guerreira.
umas 10 mais ou menos aí dos três estados. Eu digo assim que não é fácil, gente. Mas Curitiba ainda é bem pesado, bem, bem forte. Gosto de uma cidade boa, mas assim, dá para todo mundo. Como nenhuma cidade é, mas tem suas particularidades.
E notem que ela veio subindo. Ela veio lá do Rio Grande do Sul, foi pra Santa Catarina, agora tá no Paraná, ela tá mais distante do sul. Daqui a pouco ela tá lá em Recife.
Ai, inxalá. Inxalá, Recife, me esperem que eu tô chegando. Eu, meus biquíni, estão chegando tudo, né? Porque vou pra praia. Recife, não sei, mas Rio Grande do Norte. Natal, flerto com Natal, tão tanto, gente. Gosto ali, se bem que no Nordeste ali, né? Qualquer uma das praias ali, faço um midunité e fico em qualquer uma, porque, ai, adoro, adoro, adoro. Quero. Termina a pandemia pra gente poder visitar esse lugar e eu nunca mais voltar.
Ai, quem me dera a gente ganhar na loteria e fazer um tour, né? Cada semana a gente gravar de uma cidade com plateia e aí conhecer o povo, porque assim, vocês veem a mensagem, né, que a gente recebe aqui, gente. Tem pessoas que colocam a cidade, e cidade assim que a gente nunca nem ouviu falar, assim, tem muita gente, tem muita cidade, né? Mais de 5 mil cidades nesse Brasilzão. E é muito lugar para conhecer. Da nossa amiguinha Jussara e da prima dela Yara. A Jussara colocou um ponto aqui bem legal, que eu achei muito importante ressaltar aqui, que ela falou que ela não merece ouvir desaforo de madame em loja chique, que só porque tem dinheiro para comprar blusinha de R$ 600, fica distratando o funcionário. Que no caso
Arrasou,
era ela, né? A Jussara,
né?
era funcionária. A Cher já trabalhou como vendedora, em várias situações ela já falou. Eu nunca trabalhei em loja, mas já trabalhei com atendimento ao cliente, né? E eu sei como é você lidar com o cliente, e às vezes o cliente é desaforado. Eu não levo desaforo pra casa, então eu respondo. Só que eu respondo assim, ó, na classe, na educação. A pessoa tá gritando, eu falo mais baixo. Porque se ela tá gritando, pra ela te ouvir, você funcionário, ela tem que baixar o tom de voz dela. Aí ela percebe o quão deselegante ela tá sendo. Então você pode, ó, no salto, na classe, você rebate. Na classe, na educação. Porque basta o outro deselegante, né? Você não precisa também ser deselegante. O que é que tu acha, Xana?
Eu acho que, como sempre, você está coberto inteiro, deixado em razão. Basicamente isso, porque muitas vezes não é fácil. Eu nunca tive nenhum problema com cliente. Eu sou uma pessoa que eu faço amizade com todo mundo muito fácil. Então, eu não me lembro de nenhum cliente assim que tivesse algum problema, alguma dificuldade, alguma questão. Nunca tive problema, mas se a pessoa tenta te destratar, amiga, não perde tempo. Pé na porta, soco na cara. Não perde tempo, porque assim, provavelmente tu é uma boa vendedora, então tu pode vender qualquer coisa. E para vender alguma coisa, tu não precisa dos outros. Pode vender o que tu quiser, por exemplo. Ah, eu faço brigadeiro, vende brigadeiro. Tu vai ganhar mais dinheiro com brigadeiro por hora do que tu trabalhando numa loja de sapatos, de blusinha ou de qualquer coisa que for. Pra tudo a gente dá um jeito. E a gente brasileiro, a gente tem um brilho natural próprio, nosso, que faz com que a gente seja muito mais interessante e agradável, vendedor. Então, acredita em mim, eu vendi doce muito tempo na rua. Dá dinheiro, é bom, é legal e ainda por cima, tu trabalha com as emoções da pessoa, com uma coisa que ela quase não resiste. É difícil alguém que não goste de brigadeiro. É muito raro. É a
É
pessoa esquisita,
verdade.
né, mãe? Né, mãe? Uma pessoa esquisita. E aí, o que vai acontecer? Tu vai vender esses brigadeiros. A minha tática, eu vou deixar aqui para vocês, vocês podem usar. A minha tática era assim: se tu não gostar do brigadeiro, tu não precisa pagar. Aí todo mundo comprava. E era uma delícia. Então, vende ele com preço acessível, eu tenho certeza que tu vai te dar muito melhor do que aturar desaforo de cliente, de chefe, os horários zoados, que shopping é complicado, mesmo loja de rua, tem uns horários horríveis, péssimos para um ser humano. Faz o teu rolê, tenho certeza que tu vai ganhar muito mais grana, mesmo na pandemia, do que dentro de uma loja. Pronto, já fiz aqui o meu momento palestrinha 2. Podemos voltar.
Depois desse novo momento palestrinha muito edificante, sim, aceitem. A gente vai para a próxima mensagem da Xé. Conta aí, Xé, qual que é a tua mensagem adendo o desejo que tu recebeu dos nossos pitakers?
Gente, a última mensagem que eu recebi foi da Michelle, de Anápolis, Goiás. A Michelle, eu não a conheço pessoalmente, mas eu tenho uma relação de amizade via Instagram com ela. Então, é uma pessoa que a gente tem uma certa intimidade, né? Eu, nessa pandemia, aproveitei, porque, como eu faço amigos com facilidade, e a gente tá todo mundo dentro de casa, dentro se ver, eu aproveitei e fiz um monte de amigos no Instagram. Então, meu Instagram tá cheio de amigos novos que eu fiz. E a Michelle foi uma dessas pessoas, tá? Então, vamos lá. Pitakers, eu preciso contar para vocês que eu não dou moral para trabalho escravo, não. Farmácia é um lugar horrível para trabalhar. Eu já fui demitida porque eu fazia o meu próprio horário. Porque eu tava sempre de ressaca. Porque eu fazia as unhas com os esmaltes da farmácia. Porque eu dava desconto para todo mundo. E tem mais uma coisa: eu falava mal da minha chefe da empresa para todo mundo. Não tava nem aí. Até hoje não me arrependo de nada. Foi uma jornada linda. Beijos, amo vocês. Gente, a Michelle é babada. A Michelle é tenso, o caso dela.
As definições de vida louca foram atualizadas.
Bem isso, bem isso. Ela falou que um pouquinho antes de mandar essa mensagem, que eu pedi que ela escrevesse, ela mencionou várias situações assim que os chefes ridicularizavam os trabalhadores, né? Que tentavam fazer com que eles ficassem ali horas e horas a fio, que a lei não fosse cumprida. Aí ela falou: vou dar de louca aqui nesse trabalho e quero ver. E ela disse que ainda ficou uns 2 meses ali nesse processo para eles poderem mandar ela embora. Eu falei: errada, nunca esteve, né?
Ah, agora sim foi uma vingança. Nossa, como gosto. Apoiadíssima, Michelle, faria o mesmo.
Né? É bem isso, Michelle babadeira. Como você só tinha ouvido um pedaço ali, vocês não tinham entendido bem qual era a questão, né?
Sim.
Mas não.
Michelle, deixa eu contar uma coisa aqui pra você. Como se fosse só você que fosse ouvir, né? Vamos fingir que é assim. Quando eu cheguei a Curitiba, nos idos de 2017, eu trabalhei numa farmácia, porque eu tava procurando emprego e foi a única coisa que surgiu, aquela coisa, né? É melhor ganhar pouco fazendo alguma coisa do que não fazer nada e ganhar zero. Aí eu fui lá trabalhar na farmácia, fiquei 3 meses, depois fui trabalhar em escolas de idiomas dando aula de inglês. Esse período que eu fiquei na farmácia, eu fui o melhor vendedor, batia todas as metas, fazia de tudo, vendia mais que as farmacêuticas que estavam lá, porque, né, pessoa sorridente, simpática, papapá, e fazia. Aí quando chegou no final dos 3 meses, que é onde tinha o período de experiência para eu ser efetivado e receber todas as comissões dos 3 meses, a mentirosa da gerente foi dizer que eu não ia ganhar comissão, não ia ganhar meta, não ia ganhar bônus de nada, porque quem tá em experiência não faz isso, não recebe isso, só recebe no quarto mês, só que zera tudo. Tu acredita? Pilantra.
Meu Deus.
Se eu soubesse, eu não tinha me dedicado nenhum minuto além do necessário para nada, porque sabia que era passageiro, eu sabia que ia ficar lá 2, 3, 4 meses e ir embora, ia encontrar uma coisa melhor. Tanto é que encontrei. Antes de acabar 3 meses, pedi demissão e fui lá, belíssimo, olha, eu tô saindo, amanhã não venho mais. Eu fui lá só pra avisar, olha, amanhã não venho mais, se virei aí, tô indo dar aula de inglês numa escola que eu já consegui vaga. E é isso, sabe? Fiquem aí com o bônus de vocês, porque eu não preciso disso. Porque foram sacana de mentir pra mim, pra que eu me esforçasse, ou seja, me exploraram, ganharam em cima do meu trabalho, das minhas horas de vida. Então, façam como a nossa amiga Michelle. A empresa te trata mal, você se vinga, tá? Não vai dar uma de besta não e ficar quietinha. Você se vinga. Como é que é a vingança? Você pode pedir demissão no dia ou na semana que tem uma promoção que a loja mais vai precisar, ou a empresa mais vai precisar do seu trabalho. Claro que você pede demissão já pedido com outro trabalho lá na frente, né? Você já vai fazendo entrevista, já tá com tudo certo, encaminhado. Aí você sai e deixa a empresa na mão. Isso é uma forma de se vingar. Outra forma de se vingar é falar para as pessoas não trabalharem lá, ou não comprar, não consumir mais os produtos ou serviços daquela empresa. Tem várias formas inteligentes de se vingar, tá? Não vão pra internet fazer vídeo e ser processadas depois. Sejam
Né?
inteligentes. Esse é mais uma palestrinha do Logan. É isso.
É isso, gente. Mas é exatamente o que o Logan falou ali. Principalmente o fato de que eles te prometem algumas coisas e aí depois tu vai ver, não é bem isso. Como mentiram ali, porque é uma mentira, né? De pro Logan, tu vai ganhar tal coisa depois de 90 dias e na verdade tu não vai. Ou então, uma vez, quando eu era jovem e inexperiente, a minha chefe esqueceu de me avisar que tinham passado os 90 dias e. Quando chega 90 dias, você precisa assinar como se fosse um novo contrato. Você não pode ficar mais tempo do que estaria ali. E aí, depois de passar 2 dias desses 90 dias, eu pedi demissão, que eu achei que era o dia certo. E aí ela falou: não, foi 2 dias atrás, ó, me esqueci de entregar o teu papel. Tipo, foi bobeira minha, porque eu era um jovem, inexperiente, mas principalmente foi jogada de zoada, assim mesmo, né? Porque, enfim, as pessoas são complicadas.
Se você não souber quais são os seus direitos e o que você pode ou não pode dentro da empresa, você vai no RH e pergunta. Ah, o RH não quer te falar? Você vai no sindicato da sua categoria. Como é que
Sim,
eu
é para isso
descubro
que
qual é o
existe.
sindicato? Você vai no Google, gente. Sei lá, coloca sindicato de e põe a profissão e põe a função que você tem. Tem sindicato para tudo e sindicato tem assessoria jurídica gratuita para você, que atende por telefone, por e-mail. Você pode perguntar lá, olha, na minha categoria, tem alguma lei, algum acordo que diga que a gente tem que ter, sei lá, aumento salarial todo ano? Tem, todas, tá? Só muda o percentual. Aí você vai saber, entendeu? Pra você não ficar lá 10 anos com o salário congelado, tá bom? Então, busque conhecimento.
Bye, Bilu.
Já dizia o ET Bilu. Agora a gente vai para o encerramento, para o tchau, para o merchan, mas antes disso eu quero saber se a Cher tem uma mensagem final para hoje, para o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora.
A minha mensagem final é bem simples. Larga de ser trouxa. É isso que eu venho dizendo nos últimos episódios. Não seja bocó. É a segunda mensagem que eu deixo para vocês, tá? O que é ser bocó? É começar um trabalho que paga mal? Não necessariamente. Ser bocó é continuar muito tempo numa coisa que você não sabe se vai dar futuro. Não seja bocó. Faça tudo sempre pensando no futuro, porque a idade vai chegar, né? Principalmente se tu é jovem, né? Vai chegar. E aí tu vai ter uma sensação de perda de tempo lá muito grande que tu não precisa na tua vida, né? Então, larga de ser trouxa, não seja bocó. É a minha mensagem para hoje. E a tua, Logan?
Eu vou traduzir a sua mensagem para quem é lá da Amazônia, que bocó não é um termo muito comum. A gente sabe o que
Não?
é, não.
Sério?
Não, o nosso termo equivalente a bocó é leso. É, deixa de ser
Leso.
leso, deixa de ser lesa. Sabe o termo, ah, eu vou ser lesado por uma empresa? É daí que vem. Não seja leso se você é da Amazônia. E aplica o que a Xé falou na sua vida. Tradução feita, agora eu vou dar
Gosto.
a minha mensagem.
Muito bom, adorei.
A minha mensagem é o seguinte: uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês, vocês devem saber já que o bem mais precioso que você tem na sua vida é o seu tempo. Não é o seu dinheiro, não são as suas habilidades, não é aquilo que você comprou, é o seu tempo. Porque tudo que você tem material pode perder de um dia pro outro, você pode conquistar de novo, você pode alcançar. O seu tempo não, gente, o seu tempo só acaba. Então eu tenho para mim que o bem mais precioso que eu tenho é meu tempo. Eu não sei você que está nos ouvindo, e eu uso meu tempo de uma maneira bem sábia. Então eu não fico em empresa que não me merece. Eu não fico em relacionamento que não me merece. Eu não
Boa.
falo com pessoas que não merecem o meu tempo de vida. Então, se eu tô aqui fazendo esse podcast, é porque vocês que estão me ouvindo aí, no mínimo me merecem. Porque se vocês não me merecessem, querida, eu tenho tanta coisa para fazer da minha vida, que eu estaria fazendo outra coisa, tá bom? Então, pensem assim, ó. Voltando pro mundo do trabalho que a gente tá falando hoje. A atividade que eu faço vale a pena a minha vida? Meu tempo? Não. Não faz. Vale a pena? Continua até ela não valer mais a pena. Aí você muda, tá? Porque a vida é assim, as coisas mudam, tá bom? Então,
Boa.
aplica isso para tudo na sua vida. Se você tá num relacionamento ruim, sai dele. Se você tem parentes desagradáveis, gente, não é porque é parente que você tem que aturar, tá? Não é porque é um amigo de muitos anos que você tem que aturar. Você não é centro de reabilitação dos outros humanos, tá bom?
Pesado.
Eu falei hoje que eu tava trabalhando na militância. Então, ouçam isso, levem pra vida. O tempo de vocês é o bem mais valioso. Use-o sabiamente, tá bom? Tá bom. É uma pergunta retórica, só pra você confirmar, você que tá nos ouvindo aí. É isso.
Maravilhoso.
Agora vamos para nossos merchans. Se você quiser fazer como nossas amigas aqui, Jussara, Yara, Maria, que nos mandaram
Michelle.
mensagem, a Michelle. Nossa, adorei a história da Michelle.
Brincadeirona.
Me representou de um jeito assim, olha, inenarrável.
Adorei.
Se você quiser fazer como a Michelle e receber um pitaco personalizado, quer saber a minha opinião, a opinião da Cher sobre uma coisa que você fez ou deixou de fazer, o que que você faz? Você vai clicar no link que tem aí na descrição do episódio. Lá você vai ver o nosso link de e-mail, de Telegram, de Instagram, de WhatsApp, de tudo para você entrar em contato conosco, tá bom? Lá tem um link. Agora, se você quiser, além de mandar essas mensagens, conversar com a gente, se tornar nossos amigos, ou acompanhar o que a gente faz durante a semana e agora durante a quinzena, você pode nos seguir no Instagram. O meu Instagram, por exemplo, é o arroba callmelogan. CALLLMELOGAN. Call me Logan. Lá eu falo de tudo um pouco. Mentira, eu falo só sobre a minha vida, tá? O resto eu deixo pra lá, porque o que importa pra mim é a minha vida. Porque eu cuido da minha vida e eu recomendo que você faça o mesmo. Cuide da sua vida. O mundo seria bem melhor, não é, Xé?
Ótimo. Completamente. Sempre está certo, Logan. Não esqueça disso.
Eu vou colocar isso no meu currículo. Sempre estou certo. Me contrate.
Né?
Xé, se eu quiser saber o que você faz da sua vida, que eu sei que você também é uma pessoa super mega ocupada e cuida da sua vida, o que é que eu faço para eu saber um pouquinho da sua vida?
Você vai lá no Instagram, digita arroba Cherlize com dois Is. Chirlii. SE, e aí lá tu vai ter o quê? Aulas de francês completas, gente. No IGTV tem mais de 2 horas de conteúdo em francês, e posts, e stories, e reels, e tudo que vocês quiserem lá. O Instagram feito pra te ajudar a falar francês assim, ó, no estalar de dedos. Então é basicamente isso que eu faço. A gente também tem outra maneira que vocês podem nos encontrar, que é também no Instagram, com o Instagram oficial do Pitacos, né? Que chama @pitacospodcast, que é super fácil de achar. Sem acento, sem letra maiúscula, sem frescura. Simplinho, fácil e leve, do jeitinho que a gente sempre quer fazer aqui pra vocês. Tem mais algumas outras redes que eu posso usar pra tentar falar com a gente aqui no Pitacos. Quais elas são, Logan?
Você pode usar também o YouTube. A gente tem um canal no YouTube lindo, maravilhoso, belíssimo. Você pode deixar um comentário lá no canal do YouTube, ou você pode mandar um e-mail. A gente usa essa tecnologia, ela ainda existe, eu adoro. Você mandou uma mensagem lá para pitacospodcast@gmail.com. E no assunto da mensagem você pode escrever para Cher, para Logan ou para os dois, tá bom? A gente vai ler aqui a sua mensagem. E eu quero falar para vocês que os próximos episódios a gente sempre divulga lá no Instagram para você saber e mandar mensagem. E a gente também fala aqui. Agora que a gente tá quinzenal, vai ter um espaço maior para você mandar essas mensagens. E eu quero falar agora que o próximo episódio, tananana, a Xé vai dizer depois do intervalo comercial. Não, mentira. Conta aí, Xé.
Temos 3 assuntos aqui muito do Babadeiros. O próximo é Dia das Mães, maio. Como você lida com isso? Depois nós temos arrependimento de compras, que esse vai ser babado, vai ser maravilhoso. Porque quem nunca comprou num site aleatório, se arrependeu, ou mesmo fez aquela compra, guardou dinheiro, ou comprou por impulso e se arrependeu do raio do negócio que comprou. Eu sou uma pessoa complicada nesse sentido. E o último, o terceiro que nós temos aqui é música, música no geral, músicas que amamos, músicas que detestamos, por que preferimos alguns cantores do que outros, quais são as situações em que a gente se sente completamente apaixonado por uma música, o que que faz mexer o teu coração e o que que tu acha, tu não sabe por que que existe. Vamos falar sobre música no geral. Gente, temos aí alguns convidados, não vamos contar pra vocês, mas vai ter convidados nesses episódios, alguns, outros não. E vão ser assim, ó, babadeiros, tá? A gente tá preparando uma série aí, ó, fenomenal pra vocês. Aguardem. O Pitacos, ele está sendo quinzenal a partir de agora, mas ele não perde qualidade, ele continua incrível e só com o convidado do mais alto escalão.
É verdade, é que os convidados são tão bons quanto a gente, né? A gente baixa o nível, a gente mantém ou sobe. Chegou na meta, a gente dobra. É isso.
É bem isso, é bem isso. Ficamos por aqui então hoje, Logan.
É isso, a gente vai encerrando por aqui. Você aí que tá do outro lado da linha, aguenta o coração, espera 2 semanas, sossegue esse facho, fica dentro de casa. Se for sair, use a máscara. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até mais.
Tchau.